E aí um cardeal ou bispo chegou para ele no meio do seminário e disse: parece esse pulo aqui, essa etapa, não ajuda se colocar Deus aí para explicar isso, não? E ele disse: olha, ajuda. Inclusive, quanto mais Deus você coloca na teoria, menos você precisa estudar para ver, para conseguir explicar.
Audacity Go.
Gravando.
Posso começar?
Pode fazer a introdução.
3, 2, 1. Esse é o Ministério da Ciência, um podcast que prefere a chatice da realidade ao encantamento do sonho. Eu sou Daniel Daminelli, de São Paulo.
E eu sou Caetano Sotomayor, falando de Washington, D.C.
Para dar uma aliviada na nossa realidade chata, tô pensando em mudar um pouco o tópico. E em vez de falar de pequenos objetos que se infiltram nos nossos corpos, falar de grandes objetos que voam por cima das nossas mentes. Ou UFOs, UFOs, OVNIs, discos voadores e toda essa coisa que cativa a nossa imaginação, pelo menos de alguns. E dá uma balançada aí, para a gente não ficar na Covid, no SARS-CoV-2, nos coronavírus e tudo isso que já deu, né?
Pois é, eu tô exausto de falar disso, e para sair um pouco desse assunto e sair um pouco da realidade, talvez ir literalmente para o mundo da Lua. E além de que nesse caso, como eu sou completamente leigo, todo o meu conhecimento se baseia nas leis de Kepler, nas leis de Newton, uma relatividade básica assim, no arquivo X e no Guia dos Mochileiros da Galáxia. Basicamente, eu vou estar aqui para atrapalhar Daniel enquanto ele dá a opinião dele. E ver se ele, além de entender de ciclos de cálcio e ritmos circadianos, ele também entende de oscilações de pulsares, estrelas binárias e coisas afins.
Olha, eu não quero de forma alguma chatear o meu amado pai com esse tópico, porque ele foi uma pessoa muito importante para mim a vida toda, em ter um ceticismo saudável em relação a histórias extraordinárias, principalmente com extraterrestres. Porém, eu confesso que, principalmente antes de ter filho, eu tinha muito interesse de assistir tudo que é porcaria de extraterrestre. Nunca cheguei a me considerar um believer, né? Alguém que de fato acredita, mas eu sempre tive uma curiosidade meio mórbida para ver o quanto que eu conseguia enganar minha própria mente e falar: e se? E se for? Então, hoje em dia eu acho que eu conto com um encantamento em relação ao assunto que a maioria dos ufologistas não esperam, né? Então, quando falam: ah, você nem viu o vídeo, ou você não... Eu vi. Ah, mas você nunca considerou? Considerei. Adoro. É esporte. Então, eu gosto do esporte. Tenho que admitir que eu realmente não acredito na maioria das teorias de que, de fato, os aliens andam aqui entre nós. Mas era um passatempo, principalmente pré-paternidade. Uma coisa que eu acho bem importante pontuar e que tem a ver um pouco com coronavírus é... Na verdade, foi meio mentira, né? É possível que o coronavírus apareça aqui ali na nossa conversa como um objeto voador, mas...
Mas vamos tentar evitar que isso aconteça, né?
Exato. Por mim não seria verdade, mas é. E num dos picos da pandemia, que eu já nem sei mais quantos picos teve, mas um dos picos da preocupação da pandemia, surgiu no New York Times e outros jornais uma notícia de que o Pentágono tinha confirmado a realidade de 3 vídeos de extraterrestre. Né, ou, enfim, de Unexplained Aerial Phenomena. Então, fenômenos aéreos não explicados. Esses 3 vídeos, que muitas pessoas reagiram como se fosse novidade, deu ali uma pequena aliviada naqueles tempos de vamos todos morrer, para, de repente, bom, de repente vão salvar a gente ou exterminar por algo que seja mais divertido do que pequenos micróbios que causam inflamação generalizada, ou enfim. E eu achei muito curioso, porque muita gente achou que era novo. Eu, como eu não diria conhecer, mas pelo menos um degustador desse tipo de notícia, já tinha ficado bem intrigado com os vídeos em 2017, porque nada menos do que o New York Times, que lançou esses vídeos que foram vazados por ex-membros que saíram do Pentágono ou de projetos especiais. E são três vídeos, eles têm nome, eles são muito bem conhecidos. É o Gimbal, o Go Fast e o Flyer. Então, o FLIR. São três vídeos bem conhecidos que foram analisados por todo mundo que você pode imaginar. E eles saíram em 2017. Por que que eles reapareceram em 2020, num dos picos da preocupação com a pandemia? Quer dizer, eles não reapareceram, o Pentágono confirmou a veracidade deles. Na verdade, eu acho que o Pentágono, não foi nem isso, o Pentágono disponibilizou no site. Então, veja a gradação que a gente tem. O New York Times lança isso em 2017, depois o Pentágono confirma, 2017, 2018. Depois o Pentágono confirma que são reais e depois disponibiliza no site. Quando? No pico da pandemia, e gera notícia de novo.
E para confirmar uma coisa, é que essa confirmação, essa última notícia que apareceu, isso foi essa semana ou semana passada. Então, coisa muito, muito recente.
Não, na verdade são duas coisas diferentes. Teve uma que foi no começo da pandemia mesmo, já faz aí seus 4 meses ou 3 meses, e foi a disponibilização no site. O que aconteceu há uma semana foi um dos astrofísicos que trabalhavam num projeto do Pentágono falar que eram objetos que não poderiam ter sido feitos aqui.
Ah,
Ou
tá certo. Foi
seja,
essa manchete que eu vi essa semana, então, que são realmente coisas alienígenas.
exato, e
Segundo
aí
essa, pelo menos essa declaração dava a entender é que os vídeos existiam, estava no site, foi confirmado que eram coisas não identificadas e alguém veio com a declaração dizendo que não foi feito nesse planeta, meio terminando assim e dando esse, fechando esse pacote que foi divulgado aí no, no, nas revistas e jornais, então, não é isso?
exato, mas não foi qualquer pessoa, foi um astrofísico. Um astrofísico que estava no projeto. Correndo o risco de fazer um pouco de body shaming aqui, ou de face shaming, sempre que falam um astrofísico, vai ver a cara do astrofísico. Não, sem querer ser muito chato, mas se você olha a cara dessas figuras, você fala assim: olha, talvez ele tenha alguma descendência alienígena também, não sei, não tenho certeza. Então tem um. O tal astrofísico, porque muitas vezes são, enfim, pessoas que relacionadas ao exército que fazem esse tipo de delação e tal, e essa vez foi o astrofísico que falou: ah, não, isso não foi feito aqui. O que eu acho interessante é pensar no seguinte: eles são três vídeos realmente bastante intrigantes, porque um dos vídeos, o gimbal, é um objeto que parece um tic-tac assim. E que ele faz rotações no ar muito, muito esquisitas, que não fazem sentido você ter uma estacionaridade, parece, no ar. Eles são todos amostrados ou filmados com câmeras infravermelho, e ele faz rotações do TikTok, se for pensar, virando o eixo, né, do TikTok assim. E os pilotos comentam: nossa, não sei o quê. E aí você vê na câmera infravermelho só. Então você não vê assim com nitidez os detalhes, você vê mais assinatura, que seria uma assinatura de calor. O Go Fast, ele é um pequeno objeto que voa paralelo à superfície do mar, mas você está olhando de cima. Então imagina que você está olhando na vertical para baixo, no mar, e você vê o objeto voando, e o sistema de auto-tracking, de acompanhar automaticamente o objeto, não funciona, no começo, até que eles conseguem pegar e falar, olha ali, olha ali. E ele voa super rápido. E aí tem o Flyer também, que é um outro objeto, tipo. Esse é mais tic-tac, na verdade. O gimbal não é tão tic-tac, é mais. Parece mais um disco voador mesmo. E realmente, assim. Putz, eu quando eu vi isso, deu aquele. Olha, imagina se for mesmo. E assim. Pentágono, né? O Pentágono confirmou, né, a existência disso. Então, como que você explica, né? E muitas pessoas, engenheiros aeronáuticos, e outros, pessoas que supostamente são tecnicamente competentes, falam, é impossível que essas coisas sejam feitas por objetos, com tecnologia que a gente conhece. E se você olha, eu acredito que é impossível, né? Porque se você olha assim e fala, não, não dá, um avião não faz isso, um não sei o quê não faz, não tem nada que faz, um drone não faz isso, né? Pela velocidade aparente, pelo tipo de movimento. E aí, nesse tipo de momento, onde você começa quase a acreditar que aquilo pode ser mesmo, se você realmente quer levar isso a sério, eu acho que vale a pena. Começar a pensar em explicações alternativas, né? Quer dizer, e não necessariamente explicações técnicas alternativas, porque muitas vezes você não vai ter a competência de investigar tecnicamente os vídeos. De fato, isso foi feito. Muitas pessoas dizem que a assinatura infravermelho, causa um tipo de blurring, de como se diz isso? Embaçamento da imagem, né? Que você não vê os detalhes. E na verdade, um é compatível com um avião, acham que é um avião, o outro acham que é, enfim. Mas você pode não ter essa competência técnica. O que eu acho importante é você parar e falar assim: que eu tô. Se você realmente quer saber, bom, será que isso é evidência de extraterrestres na Terra?
Deixa eu fazer só um parêntese aqui, Daniel, só para delimitar um pouco essa discussão. A gente está falando, no caso, tu estás falando especificamente de evidência ou discussões sobre alienígenas ou objetos alienígenas estarem aqui na Terra, no caso, né? Então, porque a primeira coisa que eu falaria sobre existência de alienígenas em geral era um argumento meio estatístico de o universo é infinito e vai ter algum em algum lugar. Não é essa discussão que a gente está tendo agora, a gente talvez chegue nesse tópico ou não, mas só para delimitar um pouco esse assunto. Isso. E a segunda coisa era, já na parte das explicações alternativas, que é uma explicação que é dada muitas vezes, e talvez seja um primeiro questionamento que eu faço em relação a isso, é que muitas vezes se justifica isso como testes de veículos. Militares, sejam americanos, chineses, às vezes outra coisa, que muitas vezes podem ser compatíveis com as coisas mais mundanas que a gente está acostumado, como um avião. Quer dizer, tem, imagino que naves supersônicas, hipersônicas, megassônicas, eu não sei qual é a terminologia também, que podem ser coisas que realmente são estranhas do ponto de vista do que seria esperado um piloto de avião comercial encontrar por aí. Bom, eu só queria colocar esses dois pontos e meio para delimitar isso. Se tiver algum comentário em relação a isso, pode fazer, mas senão a gente pode entrar um pouco nisso depois, quando tu continuar sobre as outras explicações possíveis, para mesmo que não técnicas, de como é que se observa essas coisas e que resolução e o quanto a gente confia nessas imagens e em tudo isso.
Eu acho os dois pontos muito válidos, quero entrar nos dois. Eu acho que vou começar pelo último. No caso, existem explicações muito mais mundanas, que você não precisa nem de veículos da tecnologia terrestre para explicar. Porque se você, uma coisa notável desses vídeos é que nunca é um 4K, um 8K ou até um 1080 pixel. É sempre um infravermelho, uma câmera esquisita, trêmula, de uma pessoa ofegante, num canto remoto da Terra. Nunca é assim, olha, pau, alien na sua cara. Não tem. Por que que não tem? Ah, porque eles são rápidos. Porque eles usam cloaking devices, eles se mascaram, eles não querem ser descobertos. É, porque eles estão aqui há milhões de anos, sei lá, depende se você acredita nos alienígenas antigos, mas eles têm medo dos humanos descobrirem, né? Eu não entendo
Essa é a
muito.
história do quinto elemento, né? Você iria por aí, essa coisa. E aí é que entra nas teorias da conspiração, né? Tipo, é minha crítica a filmes que tem mágica e coisas assim é que quando qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode ser uma explicação, nada é, né? Também. Se eles têm cloaking devices, só aparecem quando querem, podem imitar os humanos perfeitamente. Então, quer dizer, não tem como desprovar se eles podem fazer isso tudo, né? Alterar o DNA e se tornarem humanos. Então, quer dizer, realmente é impossível. Eles podem por esse argumento, eles podem realmente estar entre nós porque é impossível desprovar. Agora, você vai ter que provar, pelo contrário, dar apoio a essa evidência de que esse é o caso, de que eles têm tudo isso.
É, eu gosto bastante desse ponto. Porque de fato é isso, você vai escorregando. Ah, não, mas eles se escondem. Ah, mas você não vê eles se escondendo? Não, mas eles se escondem de se esconder, então eles não precisam. E eles são meio você, e eles também não são bem desse plano. Quer dizer, você pode apelar para qualquer coisa. Como você, achei muito bom o paralelo com filme de fantasia. Chega um ponto onde qualquer coisa vale. Eu adoro filme de fantasia. Porque justamente por isso, porque
Os
tipo.
bons.
Não, até os ruins, porque eu falo assim, como que a pessoa limita a criatividade, o qualquer coisa vale? Porque às vezes você fala assim, mas o que impede a pessoa de, sei lá, fazer, se materializar uma mão de uma arma de plasma na mão do dragão, ou enfim,
Para
mas
fazer
as pessoas.
só para continuar esse paralelo rapidamente, para mim, o que se aplica um pouco à questão da ciência, investigar essas coisas, as pessoas investigarem essas coisas, é isso, de que num filme, para mim tem que ficar claro antes quais são as regras, o que que a gente sabe e como é que a gente sabe usar essas coisas. Porque se tem uma coisa que nunca apareceu num filme de fantasia, a arma se materializar na mão do dragão ou se transformar em qualquer coisa. Aí, quer dizer, realmente pode ser qualquer coisa e aí não tem nenhuma expectativa em relação ao que pode acontecer e não. E com esse tipo de evidência também tem isso. Quer dizer, o que que a gente pode realmente, com as evidências e a tecnologia que a gente tem, tentar comprovar ou desprovar, né? Porque se for uma coisa totalmente além da nossa capacidade, realmente vai ser impossível, desprovar. Mas também a gente não vai conseguir comprovar porque eles podem fazer qualquer coisa. É meio essa, tipo. E assim como a ciência em geral, ela parte de um conjunto de regras, de ferramentas, de observações, de metodologias que se aceita como válido, né? Você não pode fazer qualquer coisa e dizer, tipo, ah, não, porque se a gente pegar aqui, juntar essa análise com uma outra coisa completamente diferente e jogar num algoritmo e pegar o último número da placa do seu carro e tirar isso quer dizer que esse resultado é isso. Não, isso não é uma coisa aceita, né?
Eu acho que você
Então
tem
você
que
tem que
informar o
ter esse conjunto
pessoal. Você tem que informar
do
o
que é válido.
pessoal. Você precisa falar com o pessoal de inteligência artificial que não é válido, porque eles não estão sabendo. Eles não...
Outro
Isso
episódio. Esse é
é uma. É,
outro
exato.
episódio.
Isso é outro episódio. Tem que falar com o pessoal do Deep Learning, que não é assim. Mas eu gosto desse paralelo, até porque a gente cai em outra coisa que sempre me incomodou em relação a Deus. Não Deus, o fenômeno, porque eu não sei se ele existe, não vou entrar nisso, mas o Deus das pessoas, que é o Deus aonde, principalmente o Deus cristão, aonde você fala assim, ah, mas morreu a criança com câncer. Ah, mas você não sabe os devires de Deus. Não, isso tem uma explicação. Não,
De fato,
quer
você não
dizer,
sabe.
para mim é esse feeling do qualquer coisa vale. Essa sensação. Então quer dizer, ah, então tudo bem. Então tudo de alguma forma faz sentido na mente divina. E a gente tem que abandonar qualquer tipo de necessidade de sentido, né? É isso que me incomoda. E o que eu acho que chega uma hora dos aliens, que se você começa a escorregar muito em termos de teoria de conspiração, eu acho que o que você tem que pensar é o que você falou. Vamos supor, você fala assim, ah, não, eles são aliens que conseguem se camuflar perfeitamente, que ninguém nunca vê e não aparece em cidade e ninguém nunca viu, a não ser por pessoas em lugares remotos e em geral, formação duvidosa. Aí você fala, poxa, mas Mas então, você pode. Por que precisa ser alien, né? Pode ser duende, pode ser fada, pode ser. Quer dizer, tem outras coisas. Tá bom, eu acho que isso eu chutei muito para sempre, porque alien, como para entrar no seu primeiro ponto, provavelmente existe em algum lugar do universo. Dependendo da perspectiva que se adota. E eu, aliás, quero até criticar isso. Mas você pode. Por que que eles. Necessariamente tem que ter uma nave, porque eles não podem ter. Quer dizer, você pode entrar em várias outras possibilidades dos poderes ou das tecnologias dos aliens, tipo viagem do tempo e tal, que faz com que qualquer coisa valha. E o fato de você pensar em um conjunto de coisas e não em outro já devia ser uma suspeita que você está criando. O argumento que você quer confirmar, né? E esse que eu acho que é o legal da fantasia. O que que é interessante da fantasia ou da teoria da conspiração? É uma coisa mais interessante do que a realidade, porque se não tiver alien, se não tiver fantasma, se não tiver nada sobrenatural, puta que eu pariu, é só coronavírus mesmo, álcool gel, não sei o quê, é chato, cara. E isso eu acho que é uma coisa, a gente subestima a função subjetiva que várias dessas explicações mirabolantes têm para as pessoas. Né? Por exemplo, Deus. Bom, mas não, enfim, isso aí é outra seara. Mas tem muitas vezes um papel subjetivo. E nesse caso, eu acho que a análise técnica dos vídeos é importante para você ter elementos. Porque se for um vídeo em 10.080 pixels, pau, alien na sua cara, e que você fala, olha, não, isso aqui não tem como mostrar que é falso, bom, isso já é outro patamar. Mas se for um negócio de infravermelho, que várias pessoas falam, olha, dependendo do ângulo do outro avião, ele pode causar exatamente esse efeito, dependendo do. Tem o efeito de paralaxe também no mar, com o GoFast, que falam, ah, parece que ele está rápido, mas é a relação do movimento da câmera. Com o objeto e o mar embaixo. Então tem um monte de fenômeno completamente mundano que o meu problema é que a gente não aprecia o quão interessantes são esses fenômenos também. E fenômenos de ilusão, tanto de ilusão de ótica e tal, mas às vezes até fenômenos físicos extremamente interessantes. Né? Tipo fogo-fato, né? Coisa do boitatá, espírito, porque teve um fogo ali. Acontece, existe condições em pântano e coisa assim que você pode ter combustão espontânea. Acontece e é muito louco, né? Existem fenômenos físicos bem intrigantes e a gente podia estar tá um pouco mais interessado neles. Mas não, serve um papel psíquico, tornar toda a realidade um pouco mais interessante.
É, a coisa
E
da
isso.
religião tem bem isso, né? Você não vai criar um Deus, tipo, Jesus era a imagem do homem, mas ele teve que ressuscitar e fazer as coisas. Se ele só estivesse dividindo pão e falando com as prostitutas e fosse só um cara e não tivesse nenhum poder, não ia ser tão interessante, ia ser só um cara, né? E Deus é a mesma
Exatamente.
coisa, né? Tipo, lá tem alienígenas, mas eles são basicamente humanos e não tem mais muita coisa, né? Ou então tem alienígenas, mas são as bactérias ali, não fazem nada, fermentam ali na Islândia ou coisa assim. E
Exato.
acabou, né? Tipo, nunca tem uma coisa alienígena, uma teoria da conspiração que realmente
É
não tem nada
chata.
de interessante, que é assim, tipo, um tédio. E
Você já
faz
viu
muito
Waking
sentido.
Life, aquele filme?
Não sei, acho que não.
Eu não sei se é com o Keanu Reeves ou se. Eu acho que é com o Keanu Reeves. Que é tipo, é um filme com desenho.
Ah,
E
não. É Scanner Darkly.
Não, não, não. É Waking Life
Ah,
mesmo.
então é outro filme, mas tem um com
É.
desenho por cima que também tem uma coisa de. Que tem uma coisa muito doida também. Ah, mas esse eu não
Mas
vi.
são tópicos correlatos. Então no Waking
Sim.
Life. É meio existencial e a pessoa fica se perguntando como é que você sabe se é sonho ou realidade, né? A realidade. E várias pessoas, vários neurocientistas principalmente, já vieram comigo, já vieram para mim, ou falar desse filme, ou discutir esse conundrum. Ah, mas será que é sonho ou realidade? Eu, como eu sempre tive sonho lúcido, desde pequeno eu consigo saber que eu estou sonhando. Tenho consciência do sonho e consigo controlar em diferentes graus o sonho. Para mim, não tem nenhuma dúvida do que da diferença entre sonho e realidade. A realidade é chata. Você olha para um bagulho, ele vai continuar lá. É muito chato. Não importa o quanto você abstraia ele, você pode até mudar a sua significação dele com muito esforço, mas ele continua ali. As letras, no filme, as letras não ficam estáveis. Isso é uma metáfora boa, até. No Waking Life, as pessoas olham os números e as letras, e elas não estabilizam. Isso eu acho que é uma metáfora boa nesse sentido, né? A coisa continua ali. A persistência dos objetos e das experiências. Das experiências, talvez nem tanto, mas dos objetos é muito, muito marcante e muito dura. Não tem muito como se flexibilizar. Então, eu nunca entendi por que que as pessoas falavam: nossa, isso é uma questão muito profunda. Como você sabe a diferença? Por exemplo, eu sei porque eu sonho e tenho consciência durante o sonho. E nada do que eu experiencio num sonho parece com a realidade. Eu posso achar que o sonho é real enquanto eu estou sonhando, mas eu nunca achei que a realidade é sonho. Eu sei que não é, porque por causa da chatice. Essa chatice do existir, eu nunca senti num sonho. Ou só senti, mas não experienciei durante um longo período de tempo. Enfim, só para voltar para os
Você não tem um livro
aliens.
de ficção chamado A Insustentável Chatice do Ser, né?
Exato, cara. Ele existe, não? Você está propondo?
Não, eu tô propondo. Quer dizer, talvez já exista,
Agora.
mas.
Agora, quero fazer. Adorei. A insustentável chatice do ser,
Ou então a
do
versão não
existir.
ficção, no caso, né? Mas isso. É isso.
Gostei
Sim, mas
muito, cara.
voltando ao assunto das
Dos
evidências e dos
aliens.
aliens.
Então, tem pessoas que analisam tecnicamente esses três vídeos, levantam problemas, fenômenos tipo paralaxe do GoFast, ou até o tipo de imagem termal que se teria de um jato fazendo certas manobras no gimbal e no FLIR ou Flyer. Tem isso, mas o que eu acho que vale mais a pena fazer o exercício de reflexão é o seguinte. E você falou: ah, a ciência tem métodos, tal, não sei o quê, para testar. A gente pode analisar o quanto a gente quiser esses três vídeos, mas às vezes eu acho que vale a pena pensar num panorama mais real. A gente muitas vezes em ciência não tem uma porra de uma explicação. Só não tem. Sei lá. Eu não sei, pode ser mil coisas. Né? Você não vai necessariamente conseguir destrinchar. Pode ser fake, pode não ser fake, pode ser uma condição amostral muito especial que fez isso acontecer. Eu não sei. Até eu ter mais evidência, e evidência robusta e consistente, eu não vou saber. Então tem aquela máxima do Carl Sagan, né? Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Mais do que evidências extraordinárias, são evidências robustas. Né? Justamente da chatice da realidade, que você vai lá e é assim de novo, e é assim de novo, e é assim de novo. E muitas vezes com quantidade, né? Porque é a mesma coisa dos paradigmas científicos. Você tem um paradigma que explica uma série de observações. Por um tempo, novas observações que não cabem no paradigma não vão trazer um paradigma novo. Elas vão cair fora só, né? E às vezes elas só são erros de leitura. No caso disso, pode não ser nem erro, pode ser artefato. Porque se você toda hora pôr um paradigma novo para explicar observações outliers, né, esses excepcionais, pode ser um paradigma completamente artefatual. Então, no caso dos três vídeos, para mim, se você falar assim: os três vídeos são reais, confirmados pelo Pentágono, não tem como nada disso ser feito por tecnologia TS, logo existem extraterrestres. Para mim, o que você está falando é assim: eu acho mais plausível que exista uma civilização de tecnologia ultra avançada escondida na Terra por sei lá quanto tempo, do que o Pentágono ter interesse em falar que eles sabem mais de alienígena do que os outros países. Que conhecidamente na Guerra Fria era um problema para os russos o fato dos americanos terem pipocarem com essas coisas de alienígenas e tal. Eles tinham Isso eu não tenho uma referência para isso, mas em uma dessas pesquisas, entre muitas aspas, eu vi esse comentário de que os russos, inclusive, tinham ciúmes do programa Roswell e essas coisas todas
Da Área 51, todos esses mitos de dominar a tecnologia alienígena que ajudaria o país, né? Isso é que eu acho
Exatamente,
meio
me
estranho
parece.
de filme de alienígena, é que sempre, ou quase sempre, os alienígenas invadem os Estados Unidos. E é tipo, por que não invadem Timbal do Sul, né?
Exato.
Por que não invadem Petrolina? É uma coisa tipo. É isso, a história sempre tem que ser uma coisa mais interessante. E por acaso tem uns filmes bons em cidades pequenas. Mas é isso, é muito achar que a coisa vai estar centrada no que confirma a sua teoria, né? Tipo, lógico que os alienígenas invadiriam os Estados Unidos e começariam explodindo a Casa Branca, né? Como no Independence Day. Por quê? Porque, quer dizer, não faz diferença nenhuma, eles podiam invadir outro lugar.
Mas na realidade as evidências vêm de Varginha, não é de Nova York, de Washington, D.C.
Verdade.
Então, é isso que eu já ouvi meu pai falando. Eu posso estar, eu não quero mal representar o que ele falou, eu não lembro exatamente o que era, mas na minha memória, quando alguém falava, não, mas será? Tem tantos relatos de área, ele falou assim, mas. Sempre é isso, é vídeo tremido de lugar remoto, de pessoas que muitas vezes também as pessoas, isso não necessariamente meu pai falou, mas o que eu acho curioso das pessoas que eu tenho contato, inclusive tive uma experiência recente na rede, é que as pessoas têm um lugar psíquico muito importante para aquilo, é importante para elas acreditar naquilo. E eu acho que isso poderia. Tô falando, mas não pode ser saudável se a pessoa não usa crack, né? Sei lá, entra na coisa da religião, né? Eu acho complicado, porque se você precisa distorcer a sua interpretação da realidade para suprir uma função psíquica oculta, tem outras coisas que vão junto, tem um monte de agenda que você não controla e começa a tomar forma. E eu acho que. O que é interessante é que isso cai de volta em coisas que não têm a ver com extraterrestre. Então, quando a gente fala, por exemplo, da indústria farmacêutica, que tem um complô contra remédios, a gente pode estar caindo nesse território sem saber. Sim, existe indústria farmacêutica, sim, existe lobby, sim, sem dúvida, eles fazem N coisas para soltar ou não soltar certas medicações. Agora, eles não têm a cura do câncer. Até porque câncer não é uma doença. Então, isso é uma das coisas que às vezes você vê na rede, né? Ah, a indústria farmacêutica tem a cura do câncer. Para você sustentar essa alegação, você precisa que existam pessoas com um nível de conhecimento da doença câncer, que é um negócio que não é nenhuma doença, são várias, maiores mentes do mundo, por mais de décadas, por muito tempo, se debruçaram em cima disso para tentar entender e não conseguiram. Não é o governo que vai saber. Por favor, dá uma olhada no nome das pessoas que falam desses vídeos, por exemplo. E de novo, não é face shaming, mas eu não acho que são necessariamente as maiores mentes do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive essa dúvida. Será que o governo sabe muito mais do que o cidadão? Sem dúvida, sem dúvida. Mas talvez, mas não sobre a realidade, assim, estruturalmente. Sabem fatos. Ah, tal coisa que é um segredo de Estado, tal coisa que não sei o quê. Mas dificilmente sabem a cura do câncer ou se existe ou não alienígena.
No caso da indústria farmacêutica, isso até superestima a capacidade da própria indústria e dos próprios cientistas que trabalham na indústria farmacêutica de entender e desenvolver isso, né? Porque geralmente, quer dizer, geralmente sendo 99,999% das vezes, a indústria farmacêutica pega o conhecimento que é de domínio público, porque foi criado nas universidades, por pesquisa financiada por fundos públicos
Pesquisa
para só
básica.
des... a pesquisa básica, só para desenvolver um remédio e vender aquilo. Então, dessa parte, a parte proprietária que realmente a indústria farmacêutica sabe, e só ela sabe, mas não é uma coisa, eles nunca pegam uma coisa do começo para fazer até o fim, e tudo aqui é um segredo, só eles sabem. Portanto, se eles descobrirem a cura do câncer, primeiro, se eles estivessem chegando perto da cura do câncer e não quisessem desenvolver, eles nem terminavam de desenvolver. O trabalho que dá para testar, para ter uma cura de fato e ter um remédio na caixinha para não vender. Eles fariam primeiro, tipo, olha, isso aqui vai dar na cura do câncer, então vamos parar agora, né? Eles
Exato.
não queriam terminar para dizer para botar na caixinha, botar num cofre assim transparente e botar lá com uma coisa do demônio assim, mostrando tipo, somos maus
Ou eles só vendem para milionário, mas os milionários ainda morrem de câncer, então não está funcionando.
Exatamente. Realmente é como eu estava dizendo, é incompatível com a realidade e com as explicações, sem contar com o fluxo de cientistas, né? Que quer dizer, você não nasce cientista da indústria farmacêutica. Você contrata cientistas da academia, cientistas que são da indústria farmacêutica saem, e existem tipo contratos de divulgar segredos e tudo, mas uma coisa tipo, em termos de teoria da conspiração, já apareceria a gente dizendo tipo, eles têm curas para medicamentos que não querem dar para ninguém. E sei lá, se tipo, e um maluco com cara de maluco, sem preconceito com as pessoas com cara de maluco, porque eu até tenho amigos que são.
Eu acho que eu me enquadro nisso.
Mas dizer isso é uma coisa. Mas, quer dizer, se tivesse isso, eu teria muita gente dizendo, né? O que é mais provável? Que tipo, fique todo mundo calado só porque sim? Ou que isso seja, quando vaza coisas que... eu não sei se foi um exemplo que tu falaste recentemente ou eu discuti recentemente, mas a coisa do NSA, de Programa de Espionagem Americano. Isso era uma coisa super secreta, isso poderia ser uma teoria da conspiração, isso era uma coisa que foi feito para não sair... E por outro lado, tipo, e realmente é bastante mais chato do que qualquer uma dessas coisas. Tipo, olha, o governo americano tem uma agência que espiona pessoas internacionalmente coletando metadados e tentando associar com
Dados
células
mínimos.
terroristas para não sei o quê, para manter uma coisa, para auxiliar a inteligência e os esforços de guerra. Tipo, tudo isso é chato pra caralho. A revelação realmente é bombástica, porque realmente existia, porque foi revelado e precisou de uma pessoa com provas muito concretas e um time de jornalistas para analisar aqueles dados todos. Mas não foi tipo, mesmo isso, que era uma coisa chata, apesar das consequências serem graves, precisou disso tudo para sair e ser analisado. Se fosse uma coisa mais extraordinária, aí é que alguém ia sair com isso mesmo e ia dizer: olha, tá isso aqui, estão aqui as provas todas. E como esse, tem outras coisas que agências que não existem, coisas são segredo, como opera a CIA, como opera, sei lá, qualquer agência russa, espiões que assassinam dissidentes do regime X ou Y do país Z ou W. Quer dizer, tudo isso existe, agora, quer dizer, nada disso é muito extraordinário.
Não muda estruturalmente o que é a nossa interpretação da realidade.
Exato, são segredo, são coisas que ninguém quer que saiam, as pessoas que sabem não querem que saiam disso, mas não são uma coisa que muda, justamente, não muda estruturalmente a nossa realidade. Não quer dizer que tipo, as doenças existem no mundo porque as farmacêuticas são um complô que esconde tudo. Alienígenas existem entre nós há milhões de anos e a gente simplesmente não sabe porque só o governo americano, chinês ou russo, sabe? Várias dessas coisas são tipo, são. Você quer acreditar como religião que alienígenas? Tem gente que acredita isso, né? Que Deus são alienígenas e que eles. Pronto, entra na mesma categoria da religião. Você quer acreditar em Deus? Você quer acreditar em espírito? Você quer acreditar em Flying Spaghetti Monster, né? Tem os Pastafari. Bem, é outra questão separada. Agora você. Não vai ser como teoria e como definição da realidade, porque não se encaixa na realidade, né?
É, porque eu acho que se você for levar a sério um modelo radicalmente diferente, por exemplo, dos alienígenas estarem entre nós, você não tem que só analisar a evidência, que são os três vídeos. Você tem que também analisar por que que a ausência de evidência, por que que não tem mais evidências fortes. Bom, ah, tem muitos vídeos por aí. De novo, os vídeos por aí são todos, e muitas vezes, frequentemente, são realmente. Tem pessoas que se ocupam em mostrar por que que é falso ou falsificado, enfim, fabricado. Mas outras evidências que você esperaria se isso fosse verdade. E no caso da indústria farmacêutica, isso também é verdade. Se eles estivessem escondendo a cura do câncer, quer dizer, alguém devia estar usando, eles deviam estar cobertando e alguém ia vazar alguma hora. Mas tem mais problemas com isso, porque em geral as pessoas acreditam que existe câncer como uma coisa, e não é uma coisa só, né? São várias coisas, e isso é chato. Ninguém quer estudar câncer. Querem falar da cura do câncer, mas não querem saber o que é câncer. Então vai
Pois
estudar
é.
câncer primeiro, mano. Senta a bunda, é mó chato. Os hallmarks para os diferentes tipos de câncer, que é só o que se conhece de mutação. Puta saco. Então é isso. É a mesma coisa, eu já falei isso do Carmichael, né? Do Carmichael Show, quando ele foi no Joe Rogan. Que ele fala que ele acreditava que o homem nunca foi para a Lua, que era tudo falso. Porque, sei lá, você não pode na Lua em gravidade zero, não ia levantar poeira assim. Porra, então você está interessado nisso, vai estudar, sei lá, a dinâmica de fluido ou de partículas em baixa gratividade. Números de Reynolds baixo, que tipo de dinâmica você espera para aquilo? Isso ninguém quer fazer. Todo mundo quer fazer assim, ah, não, logo é tudo uma conspiração, isso foi feito em Hollywood. É um pulo muito grande, gente. Tem que ficar óbvio que é um pulo muito grande, e é um pulo que tem uma função psíquica. Eu acho muito difícil que não tenha. Então, todos os casos onde tem alguém muito convicto, a pessoa tem outras questões para aquilo ter que ser verdade. E todo mundo tem outras questões. Eu não estou apontando o dedo para as pessoas, porque eu tenho várias questões, todo mundo tem muitas questões. Mas é isso, eu acho que serve uma agenda pessoal, psíquica, subjetiva, que às vezes nem a própria pessoa sabe, né, o que que aquilo está suprindo. Com relação às teorias da conspiração e coisas extraordinárias, isso vale em menor escala também. Então pode não ser algo estruturalmente diferente, pode ser algo, por exemplo, a cloroquina. Desculpa cair nisso, né? Aí chegou o OVNI.
Passamos 40, 43 minutos, quase 43 minutos aqui, 40 minutos que não só mencionamos de passagem o Covid, mas chegamos na cloroquina mais uma vez. É o
É,
déjà vu do déjà vu.
exato, a cloroquina é um bom exemplo. Se fala assim, a cloroquina funciona, mas só se for numa concentração muito específica com zinco, com vitamina D, mas dividido por vitamina C vezes 2 com não sei o quê. Então você já está fazendo um malabarismo tão grande para aquilo ter que funcionar, que você não tem nenhuma evidência periférica com outras doses ou com algum estudo rigoroso que aquilo tenha qualquer evidência de funcionar. Você me mandou um vídeo bem legal, aonde justamente um republicano fala: ah, mas e esse estudo do Henry Ford, que a gente citou no outro episódio, né? Do Henry Ford Hospitals e tal, com cloroquina. Não era randomizado, não era cego, era retrospectivo, sendo que as pessoas que estavam no grupo que tomou cloroquina também tomaram mais corticoide, que conhecidamente tem um efeito em reduzir mortalidade. Então, quer dizer, que absurdo, né? Você tem muito mais evidência de que aquilo não funciona, se você olhar, do que evidência que funciona. Mas se você quer que funcione, você só vai olhar o resultado, né? Então, acho que na dúvida, vai pelo chato. Onde que está a pessoa mais chata, né, que olhou para mais detalhes? Não é sempre verdade que essa pessoa tá certa, mas onde que está a análise mais chata, mais fria, mais detalhista? Às vezes as pessoas também fazem análise detalhista só para tirar qualquer conclusão, mas no caso não é tão detalhe assim. Quer dizer, você escolhe os pacientes e pega justamente os que tomaram corticoide. Quer dizer, isso não é tão. Isso é meio absurdo, né?
Pois é. E essa coisa da cloroquina é justamente isso. Quer dizer, existe uma maneira, pelas regras do jogo e pelo que se sabe de ciência e como se demonstra tudo e se aceitou até hoje e teve sucesso, desenvolveu todas as drogas que têm resultado, desde aspirina até coquetel contra HIV, que é fazer testes randomizados em condições conhecidas. Se é para ser com o zinco, a vitamina D dividido pelo C, somado, tipo, pega essas condições, faça um ensaio enorme e é para ter resultado. Agora, se você depois muda, ah, não, faltou não sei o quê, você tem que colocar isso antes. E se você disser, tipo, ah, não, mas você tem que combinar com, tipo, sim, mas se enquanto você não mostrar que essa combinação tem algum efeito, você vai estar na linha de base que é, não se conhece nenhum efeito para isso. Uma coisa de beber gasolina. Gasolina pode curar coronavírus? Tipo, pode, tirando todos os efeitos colaterais, que provavelmente são morte, né? Poderia curar. Agora, não existe nenhuma evidência, portanto, não vamos por aí. Assim como isso de qualquer coisa. E nesse caso da indústria farmacêutica, do homem pousar ir para a Lua e cura para o câncer, existem regras claras. No caso de ir para a Lua, quer dizer, tem um foguete do tamanho de um armazém que está lá em Houston. E você pode fazer as contas do combustível, do negócio, pelas leis da física, que foi o que eles tiveram que fazer para poder mandar a porra do negócio para a Lua, para ver quanto a força que você precisa para sair da atmosfera. Todo o gradiente da gravidade de acordo com a distância, porque você precisa de um foguete que é 20 vezes o tamanho do resto para sair da atmosfera, e assim que você sai, você já não precisa daquele foguete todo, você joga tudo fora e continua com bem menos impulso. Existem regras, se você quiser aprender, você vai ver por quê. E como tu dissesse, câncer é a mesma coisa. Você tem que entender como funciona aquilo. O que é câncer? É quando cresce o negócio muito? Não, porque quando você nasce, cresce muito, agora cresce de uma maneira que é programada, né? Então, tipo, um feto não é câncer. Câncer é quando, tipo, aí tem todas as coisas de. E aí você começa a ver, tipo, mas dependendo do tipo de tecido, do tipo de. O tipo de câncer, o tipo de célula, o tipo de crescimento. Aí você vai ver do que você está falando. Sem conhecer, é muito fácil dizer que teoria da conspiração, né? E eu acho que os alienígenas dão muita margem a isso, justamente por ser uma coisa que os alienígenas em si, sem seus fenômenos que seriam alienígenas, dão margem a poder ser qualquer coisa. Eles podem ser uma tecnologia que é de qualquer ordem de avanço tecnológico, portanto, poderiam ser invisíveis, ser shapeshifters, eu não sei como é o nome disso, né? Que mudam de forma e assumem qualquer forma humana na hora que querem. Eles poderiam se teletransportar, poderiam viajar no tempo, poderiam existir em quatro dimensões. Mas aí, quer dizer, se você atribui qualquer coisa a eles, deixa de, tipo, você não pode provar que eles não existem, mas também não pode dar nenhuma evidência de que eles existem de fato, né?
E aí, você tocou no que eu acho que é a função psíquica subjetiva implícita aí, que é o poder ser qualquer coisa. Eu acho que é um poder que a pessoa sente de que o mundo pode dar à sua existência uma liberdade maior do que de fato é possível dentro dessas três dimensões espaciais e uma temporal, dentro, né, dessa caixinha chata que é. Existência que, se você for estudar o que é o câncer, talvez o câncer não, mas se você for estudar o que está aí nessa caixinha chata, não é nada chato. A biologia é absolutamente fascinante. Você só precisa estar disposto a ser meio chato, porque você tem que sentar numa cadeira, olhar no microscópio, estudar uns bagulho meio chato. Mas, na prática, tem coisa muito fascinante na sua mesa, debaixo da sua unha. Né? Então, eu acho que essa necessidade da libertação de poder ser qualquer coisa é bem por aí que encanta as pessoas e une esquerda e direita. Né? Então, pessoas de todos os espectros políticos eu vejo compartilhando coisas alienígena, de complô da indústria farmacêutica, de cura do câncer, do 5G que está causando o coronavírus, e os deniers, inclusive os negacionistas da pandemia. Tem a esquerda e a direita e ao meio. Porque isso, no fundo, deve estar servindo uma função psíquica. E é isso que eu acho que é a principal mensagem que eu queria trazer hoje, esquivando do coronavírus, mas caindo, aterrissando nele de forma meteórica. E eu acho que só fazendo advogado do diabo, a gente que trabalha com modelo às vezes faz alegações que podem ser vistas como extraordinárias. Mas essas alegações, a gente faz de tudo para elas poderem ser testáveis. Se não testadas, exato, no paper, testáveis.
Exato, sim. Que é a diferença entre dizer podem existir alienígenas e dizer achamos que isso são alienígenas ou qualquer outro fenômeno que a gente está falando, e uma maneira de mostrar que isso não seria fazer essa observação ou esses experimentos. Um exemplo também é que quando eu era criança as pessoas falavam muito tipo, de ver espíritos ou fantasmas ou coisas tipo, hoje em dia é muito mais difícil fazer isso, porque todo mundo tem um telefone para tirar uma foto se pudesse ver isso, a não ser que você dissesse, mas não sai na foto, mas aí você já está colocando outra camada, né? Porque, tipo, se você visse, e com alienígenas é meio a mesma coisa. Porque acho que muito mais gente tinha visto antes da possibilidade de chegar e tirar uma foto instantaneamente ali e ter um registro daquilo. Então é isso. Porque se existe uma frequência tão grande de aparições de qualquer tipo, mas você tem uma ferramenta para observar aquilo, você pode dizer, ou pelo menos estatisticamente tentar ver se aquilo é uma coisa que pode ser verificado ou não. E os modelos é justamente isso. Você tem uma coisa que é completamente não observável, tá bem, pode ser uma especulação, pode até ser interessante do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista da biologia, o que você quer é um modelo que explique um fenômeno que pode ser observado e você dizer que aquele fenômeno aqueles dados são compatíveis com o que você está descrevendo para o mecanismo do modelo, né? Essa é a grande diferença, como tu estava dizendo.
Quando eu ficava com medo de fantasma, quando eu era pequeno, e de outras coisas assim, eu pensava justamente no fora a observação fenomenal dele, de um fantasma ali na sua frente, é o que ele faz nos períodos de ócio. E escova dente, como que ele faz? Será que ele acorda? Como que é o dia a dia de um fantasma? E aí eu começava a falar assim, não dá, não deve existir, porque ele não vai acordar, escovar dente, falar, putz, eu vou esperar. Ele ainda não acordou, eu vou esperar para ir lá, vou fazer uma outra coisa. Quer dizer, essa parte da vida do fantasma eu não imaginava, eu só imaginava o burro.
Pois é, não, outra coisa é essa nem sei se essa palavra.
Antropomorfização
de todos esses fenômenos, né? Porque o fantasma é uma pessoa que vem pegar no seu pé. Porque não pode ser um fantasma de uma planta, né? De um gato.
Exato.
Às vezes até tem os animais assim. Mas de uma coisa muito mais banal, né? Um fantasma de fungo, né? Crescendo no, na parede. E é uma coisa assim, tipo, os alienígenas estão muito interessados em interagir, infiltrar na sua sociedade. Às vezes é isso, tipo, é querer se dar uma importância, o efeito psíquico é esse, né? Se dá uma importância muito maior que a gente tem. Os humanos mal se interessam pelos humanos. Imagina uma civilização avançada vir infiltrar aqui e passar o tempo todo. Quer dizer, os caras podem viajar o espaço todo, conhecer planetas, colonizar, não sei o quê. Eles vêm pra cá só ficar escondido e acompanhando a nossa vida.
Pra ver Trump e Bolsonaro ser eleito, quer dizer,
acho que não. Acho que não parece que eles fariam isso.
Acho que é por aí. A última coisa, na verdade, que eu lembro de... Que seria legal comentar, que você falou da probabilidade de existir alienígena.
Sim, queria ouvir tua opinião sobre isso.
No universo. Tem a equação de Drake, que é muito famosa. Tem um link que eu gosto muito, que não é tão fácil de achar na internet. Mas que é um link interativo que você pode dar as probabilidades, por exemplo, de ter... Então você tem, sei lá, não sei quantas estrelas no universo, dessas estrelas do universo, quantas tem planetas rochosos, quantos desses planícies rochosos vão estar na zona de habitabilidade, que é a distância certa da estrela para ter água. Quantas dessas tem... Então você vai pondo várias restrições e pondo probabilidades e multiplicando. Como tem uma caralhada, de uma putalhada, de um zirguilhão, de um caralhidão de estrela, a probabilidade, se não for zero, de nada, vai provavelmente ter algum. Ou muitos, em geral muitos, em algum lugar do universo. E, só que isso eu acho muito pouco informativo, porque você conta com um fato que é, tem uma quantidade abissal de estrela. Né? Agora, o problema são essas probabilidades que você vai multiplicando. Né? Até chegar na parte biótica, que é a probabilidade de surgir vida, as probabilidades têm alguma base que você pode usar. No surgimento da vida não dá. Qual que é a probabilidade de surgir vida? Sei lá. Você pode falar, é muito baixa, é muito alta.
A gente não sabe nem para a Terra colocar um número, imagina para o resto, né?
Não sabe. E aí depois disso, começa. E a probabilidade de surgir vida inteligente, com cefalização, vá? Mas cefalização pressupõe vida celular, um processo de diferenciação anterior-posterior, rede neuronal, quer dizer, vai ter isso em toda a vida... Ah, e uma sociedade inteligente e um não sei o quê. E aí quando você vai...
Define a sociedade inteligente, né?
Exato.
Sem usar a nossa como exemplo, que... Quer dizer, tá, há controvérsias, né?
Exato. Então, eu acho muito difícil levar a sério essas probabilidades parciais que são colocadas na equação de Drake, principalmente quando chega na parte biótica e humana. E além disso... Quando você fala, e a probabilidade de ter e desenvolver, sei lá, viagem intergaláctica, pô, pode ser impossível, né? Quer dizer, eu acho que talvez não... Enfim, dependendo de como... Do seu conhecimento de física, se for um conhecimento nulo, você vai falar que lógico que é possível buracos de minhoca. Se for médio, você fala, acho que não. E se for alto, é capaz de você falar assim, lógico que é possível buracos de minhoca. Uhum. Então... eu não sei direito, talvez seja possível, mas eu não consigo dar uma probabilidade para isso.
Mas né? Qual é a probabilidade? Resumir isso a um número, né? E achar que o seu resultado final vai dar alguma expectativa real da probabilidade de existir vida extraterrestre.
Que consegue fazer viagem e consegue chegar na Terra.
Exato.
Né? Ainda mais, porque esse que é o ponto. Se você para antes... Eu ficaria convencido com zero também. Né? Eu acho que não é zero. Deve ter vida. Vida deve ser uma praga. Deve ter um monte de estrela. E de sistema solar e de galáxias. Talvez nessa galáxia tenha pouco, não sei. Mas a vida que consegue ainda viajar e tal, não sei o quê. Aí eu acho bem difícil de chegar numa coisa que tenha qualquer sentido, sendo que anteriormente até zero eu não acho tão absurdo. Por quê? A Terra tem 4,6 ou alguma coisa assim, bilhões de anos. O Universo tem tipo 13 ponto alguma coisa, quer dizer, eu não tô com os números aqui, mas é da ordem de 13 ponto alguma coisa, bilhões, e a Terra é 4 ponto não sei o quê. É muito próximo à ordem de grandeza. Tem muito tempo a Terra. A gente fica brincando com escala geológica e às vezes perde a noção de que parece que tudo é muito, mas a Terra é antiga até, se for pensar a idade do universo. Né?
Você pode até mudar essa pergunta e colocar, tipo, você acha que nos próximos muito bilhões de anos vão ter outras civilizações?
Ah, sim.
Aí você vai aumentar essa escala e nessa probabilidade já aumentar... Não se sabe quanto, porque não dá para colocar um número nisso, mas já mudar essa proporção de quanto tempo seria necessário para esse tipo de coisa, né?
É, porque o que eu quero dizer é, não é tão absurdo que seja um dos primeiros aqui, né? Porque não tem tanto tempo assim o universo comparado com o tempo da Terra. O tempo de você ter estrelas desse tipo, que não são nem tão gigantescas, nem... Quer dizer, tem um monte de coisas que podem fazer com que a vida na Terra seja... meio única, não que seja super especial, mas que seja assim, não tão comum assim, não porque é tão especial, mas porque ainda não deu tempo, ou porque quando tem é longe, e a gente não vai ver aqui. Se a gente ver aqui, a gente vai ver outras coisas, né? Muito provavelmente. Ou então a gente já vê e não sabe o que vê, mas aí realmente a gente não vai ter a mais remota ideia do que a gente está vendo.
Isso me lembra uma história de um biólogo que trabalha com filogenética, tenho que lembrar o nome dele. Mas ele tem uma história interessante que foi convidado pelo Vaticano para fazer para dar um seminário na presença de mais de tipo 10 pessoas. Quando ele chegou lá, viu, tinha 10 pessoas, alguns físicos e tal. E ele trabalha com a origem da vida, com a agregação de RNAs para formar as primeiras células, protocélulas. E ele dizia, olha, isso aqui é o que a gente sabe, isso aqui é o que a gente não sabe. A gente chega aqui e talvez tenha tido um evento aqui onde isso foi possível, e a criação de membranas, a associação disso. E aí um cardeal ou bispo ou qualquer coisa desse, acho que cardeal mais para cima, né? Meu conhecimento de religião ainda pior do que de astrofísica. Mas chegou para ele no meio do seminário e disse, parece esse pulo aqui, essa etapa, não ajuda se colocar Deus aí para explicar isso, não?
É muito boa.
E ele disse, olha, ajuda. Inclusive, quanto mais Deus você coloca na teoria, menos você precisa estudar para ver, para conseguir explicar. É uma explicação completa, se você quiser. Não precisa nem do meu trabalho, se você quiser usar Deus para explicar isso tudo.
Um pouquinho já basta. Mas se for muito, então...
Qualquer pouquinho de Deus, você explica qualquer coisa, tá tranquilo.
Muito bem, olha, esperando que Deus não seja os alienígenas, eu acho que a gente tocou nos pontos principais absolutamente imprescindíveis para lidar com a pandemia. Se tiver alguma coisa mais que você quer falar, Caetano?
Não, eu acho que a gente fez muito bem, escapou praticamente ileso do tópico coronavírus e etc., porque ninguém aguenta mais, recebemos até reclamações do nosso imenso público, que estatisticamente calculava através da equação de Drake também, com as probabilidades da ordem parecida.
Se for ponderar por massa, era um ponto significativo.
E então acho que a gente fez bem em mudar um pouco de ares, assim, literalmente, assim, estou contente com esse episódio aqui, com essa conversa. Em outro plano também, outro eixo da discussão científica.
Muito bem, espero que a gente se veja logo em próximas dimensões. Aqui é Daniel Daminelli falando de São Paulo, onde tem agora a famosa najaderia, tem najas gourmet sendo distribuídas à torta e à direita.
E aqui é Caetano Souto Maior falando de Alpha Centauri.
Muito bem.
O Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministeriodaciencia.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts. Going.